você domina todos os meus pensamentos. E eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Você domina todos os meus pensamentos. E eu não nego que eu quero envolvimento, vai.
Ministério da Cidadania, Lei Federal de Incentivo à Cultura e Governo do Distrito Federal apresentam a 52ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Mais de 100 filmes e muitas atividades, de 22 de novembro a 1º de dezembro. Confira as informações no site festivaldebrasilia.com.br. Patrocínio Banco de Brasília, Clube de Turismo Bancorbras e Financeira BRB. Apoios Save Medicina Diagnóstica, Brasal, Sebrae e Canal Brasil. Realização Instituto Alvorada Brasil e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira. Vai, 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 vai.
Olá, bacanas! Ainda na cobertura do Festival de Brasília, eu tive a oportunidade, no dia 24, de assistir o filme Au Concours, Boca de Ouro. Boca de Ouro é uma adaptação de uma peça do Nelson Rodrigues, que foi dirigido dessa vez pelo Daniel Filho, e conta com a presença estrelada de Lorena Comparato, Marcos Palmeira, Malu Mader e vários outros atores fantásticos. Nelson Rodrigues já fez uma adaptação pro filme em 1962-1963. Essa então é um remake, é um reboot. O episódio vai começar com a gente conversando pelo trailer. Depois do trailer, eu vou vir dizer o que eu achei do filme, as minhas impressões, o que eu achei do enredo. Um pouquinho depois vai ter o debate, ou trechos dele. E depois, uma conversinha rapidinha com a Lorena Comparato, minha diva, minha Grace Kelly. E depois o Marcos Palmeira encerra esse episódio. É isso, daqui a pouco eu volto.
Eu quero uma dentadura de ouro, doutor.
Que isso, o senhor tá falando sério?
É mais sério que isso, só se eu meter uma arma na sua cara, doutor.
Dona Guigui, a senhora sabe de algum crime bacana do Boca de Ouro?
Um crime bacana? Em Madureira tinha uma menina bonitinha, Celeste, uma graça. Se você soubesse o que o Boca de Ouro fez com o Lelé, com o marido da Celeste...
Quanto é que você quer de mim, rapaz?
10 mil. É muito?
Espia! Eu quero que a tua mulher venha buscar esse dinheiro pessoalmente.
Quer dizer que o Boca tomou a mulher do Lelé?
Para de pichar o Boca de Ouro, Guigui.
Calma, gente. Boca de Ouro não mata mais ninguém. Morreu.
Falei aqueles troços por raiva.
Na verdade, a Celeste era uma sonsa. Não tinha nada de inocente, pelo contrário.
Eu vou dizer por que você me traiu. Dinheiro.
Ele viu a gente no táxi, viu você me beijando. Ficou louco, ele quase me mata.
Eu não vou ficar aqui pra ouvir isso.
Madame.
Boca. A verdade é que o Boca de Ouro era um covarde.
Eu não sou mais nem o que os jornais dizem que eu sou.
Eu disse que eu vim aqui pra ficar, não foi, Boca?
Foi.
O Boca era homem ali. Macho como uma mulher gosta.
Que é um santo. Tudo que dizem dele é mentira. A Boca nunca matou. Matou a Boca?
Nunca.
Pensando bem, eu sou meio Deus mesmo.
Vocês querem saber o que aconteceu no duro?
Tudo bem?
Tudo bom, boa noite.
Boa noite. Eu preciso... É uma pena que o Daniel não está aqui. A gente precisava saber algumas coisas dele, mas vocês que trabalharam com ele e tem uma identidade tão forte com esse filme que ele viveu dos personagens na versão do Nelson, né, em 63. Como foi para achar a Celeste para você? Porque... Um pequeno comentário, porque esse é um filme para dois tipos de público. Quem não conhece a história, vem primeiro uma Celeste humilde e introvertida, e aí depois descobre que são três versões. Então, para quem vê pela primeira vez, vai encontrar três interpretações diferentes. Então, como é que foi para você esse processo de achar três Celestes e como foi a abordagem do Daniel para te dirigir?
Então, o Daniel, no filme anterior, ele faz o Leleco, né, que seria o meu marido.
foi muito legal, assim, a nossa troca com o Daniel durante o processo, porque ele ia falando várias coisas do filme. Então ele falava, quando eu fiz o Leleco, ou no filme a gente... E a gente chegou até a assistir o filme, que com certeza foi uma das referências. Mas eu acho que a gente acabou usando muito a peça mais como uma referência base, assim. É, esse filme tem a adaptação do Euclides Marinho, né? Então ele fez a adaptação para roteiro. Para quem conhece o texto, com alguns cortes, são leves adaptações, mas muito bem feitas, né, para o audiovisual. E eu sinto assim, eu usei a peça direto. No dia que eu fui convidada para fazer, eu já tinha estudado essa peça há muito tempo. Eu estudo teatro desde os 6 anos. É, eu já tinha estudado essa peça na faculdade também, que eu fiz faculdade de comunicação. Então, o texto em si, eu já tinha estudado muito. E Nelson, né, todo mundo que conhece Nelson minimamente, sabe que ele tem o quê, né? Os textos são extremamente rodriguianos, tem as personagens, tem as meninas mais ninfetas, os caras, tem alguns arquétipos do Nelson que se repetem muito. E Nelson Rodrigues é esse clássico, assim. É Boca de Ouro, então, amar é um clássico maior ainda. As pessoas sabem e falam, né, do grande Boca de Ouro de Madureira. Então, acho que a gente teve essa referência muito mais forte da peça do que do filme anterior. E durante os ensaios, assim, a gente teve muito ensaio de mesa. Depois a gente teve ensaio físico mesmo, um espaço, né, vazio, que a gente ensaiava. Então, o Daniel, ele batia muito na tecla que ele queria um filme teatral. Então, eu acho que dá pra ver isso, isso fica bem vivo no filme, né? E a gente, durante o processo de ensaio, foi bastante isso. Então, bastante ensaio, bastante texto, trocando muito. E eu acho que a questão da direção é muito interessante, porque essa questão da visão que você falou. O Daniel, ele queria muito deixar uma alma, alguma coisa viva nos três, mas que também fossem três personagens diferentes. Então ele ficava batendo muito nessa tecla, que tinha que ser a mesma personagem, mas totalmente diferente. E acho que o nosso trabalho foi praticamente esquizofrênico, né? Da gente entender o que ele queria dizer com isso, mas entendendo também de onde vem tudo isso, que é o grande questionamento do que é a verdade, né? O que é a verdade nada mais do que um grande ponto de vista.
É interessante você falar isso da direção de um filme teatral, porque, claro, baseado numa peça, e a gente nota um pouco dessa dicotomia na narrativa do filme, que ele abre bem cinematográfico, né, com aquela chuva e os guarda-chuvas, e tudo aquilo, acompanhando o jornalista, mas também depois eu estava comentando que na cena onde a Guigui é apresentada é totalmente teatral, é a câmera quieta, o palco, as pessoas entram e saem para gerar humor, para gerar drama, para gerar os contrastes emocionais. Então isso exige muito ensaio, então foi um processo de, não, essas batidas dramáticas são essas, foi um processo ensaiado mesmo como uma peça?
Foi um processo de ensaio, não dá para dizer que é como uma peça, né, porque ao mesmo tempo estamos fazendo cinema, então tem essa coisa híbrida, óbvio, do cinema com o teatro, da gente ensaiar muito. Os planos, então, se você for pensar em plano de filmagem, né, no dia a dia, a gente gravava poucas cenas por dia, justamente por causa desse balé todo. Para quem acompanha, sabe, vê que tinha muito plano sequência, tinha muito plano sem corte, então a gente fazia muitas coisas que realmente requeriam que todo mundo estivesse muito atento, as pessoas entrassem no tempo certo para a gente conseguir realizar os planos.
E o trabalho com o Thiago foi diferenciado? Porque vocês têm muito vai e vem durante o filme, o Thiago Rodrigues faz o Leleco, né? Imagina então a responsabilidade dele de fazer um personagem que o diretor...
É verdade.
E a Celeste tem um momento de revelação muito forte, né? Ela fala da escola e dos traumas, e é uma coisa que o Nelson fazia bem nos textos dele, de dar camadas onde você não espera, de repente, não, agora você vai ouvir, e ela joga aquele monólogo. Então é um processo teatral, nota-se muito claramente que o texto é voltado para essa dramaturgia de teatro, e que foi bem adaptada no cinema pelo Daniel. Marcos, eu queria saber um pouco de você sobre como foi achar o Boca, sobre até onde você foi atrás da interpretação original, até onde você foi atrás de alguma interpretação teatral, se você foi atrás de alguma figura. Tem uma coisa meio Pablo Escobar, tem uma coisa meio...
Aí começam as viagens.
Começam as viagens, cada um interpreta.
Isso é um bom sinal, isso é um bom sinal.
Então, eu queria saber onde você foi com o personagem.
Boa noite. Não,
Não, acho que assim, a gente fez um trabalho de mesa muito grande. Né? O Daniel, o tempo inteiro, ele sabia o que ele queria, a maneira como ele queria que a gente conduzisse isso. Depois a gente foi pro set, a gente fez alguns ensaios de câmera, sem câmera, uns ensaios de movimentação, muita conversa. Eu tinha feito com ele A Vida Como Ela É, né, do Nelson, já tinha mergulhado nesse universo. Eu realmente não tive nenhuma preocupação de buscar no Jess, né, nada ali, porque Jess Valadão, porque se eu fosse copiar seria um erro, né, fosse chegar, né. Então foi uma referência do universo, o filme se viu muito como uma referência do universo. Acho que o próprio Thiago, né, também, não vai no como o Daniel fez, até porque é uma coisa, os anos são outros, né, o momento é outro. Então, cara, foi um mergulho no texto que estava sendo proposto pelo Euclides, e esse trabalho do Daniel nessa figura que o Boca de Ouro, tem gente que acha que existia o Boca de Ouro, né? Até hoje, quando a pessoa no Rio fala, ah, eu sou desse bichelo, ele morou em Madureira, depois mataram ele, as pessoas têm essa história, né? E a gente vê como está atual até hoje esse Boca de Ouro, essa figura, dessa relação, né, do bandido com a alta sociedade. A gente está vivendo isso, inclusive, na própria pele hoje em dia, né? Então, acho que eu fui buscar nessa figura que tem até hoje no Brasil, nesses Bocas de Ouro todos que estão aí, né? Que hoje estão vestidos de milicianos. Então tá tudo à nossa mão, tá tudo aí pra gente trabalhar. Eu acho que foi mais nesse sentido, entendeu? E realmente o Daniel é um cara, um especialista em Nelson Rodrigues, ele virou esse cara. Realmente, a sensação que a gente tinha é que a gente estava sendo olhado pelo Nelson Rodrigues o tempo inteiro, como se o Nelson estivesse dizendo, não, isso eu gostaria, isso está legal, isso não está. É uma coisa meio louca, mas foi assim.
A presença do texto
é forte, é muito forte.
Essa pergunta vale para os dois, porque deve ter sido um trabalho delicado, dele saber como foi o processo interno de vocês e o processo do Daniel, porque é um texto de 59, então era uma realidade diferente, e o filme se passa naquela época, então parte daquela realidade tem que ser preservada. Por outro lado, tem que ser uma narrativa atual, tem que ser algo que converse com o público de hoje, porque o personagem tem muito aquele discurso de que homem não chora, do machão e da mulher que vai levar um tapa.
Mais atual que isso?
Exatamente, acabou virando um loop, ele saiu de estilo e acabou voltando. Então, como foi essa conversa de falar, olha, ele tem que conversar com... Boca é um cara de 59, com aquela mentalidade, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer para hoje.
Eu acho que essa coisa desses sentimentos que continuam aí, dessa figura, dessa personalidade Boca de Ouro que continua atual. A gente não teve muita essa preocupação, a gente tinha até uma questão ao contrário, será que a gente vai ser perseguido porque vão achar que é machista, vão achar que é... Entendeu? Eu acho que o filme transcende um pouco essa discussão, né? Eu não acho, a gente não teve essa preocupação, a Lorena pode falar comigo.
Para mim é mais delicado, né, por ser mulher, fazer um filme desse. Eu sinto que, assim, o Nelson Rodrigues, ele tem entrado muito em questionamento, né, porque ele é um cara que ele retrata muitas histórias extremamente machistas, racistas, e são um retrato de uma época. Então, eu acho que hoje em dia, o público assistindo, a gente assiste com mais desdém, aquilo fica asqueroso, você assiste pensando, nossa, isso é real. Um homem que era dono de uma mulher, isso infelizmente é o retrato de muitas famílias brasileiras até hoje. Mulheres que apanham, né? A gente tem níveis assim, de feminicídio absurdos no país que a gente vive. Eu acho que isso é nada mais do que um retrato infeliz, novamente, da nossa sociedade. Então, assim... Principalmente para mim, assim, essa questão da objetificação do corpo da mulher, sabe? São muitos lugares, uma linha muito tênue de você colocar isso em pauta. E é isso, é cíclico. Então a gente está vendo isso e eu acho que a gente, é o dever do público, assistir isso com um olhar extremamente crítico. Porque que vergonha a gente viver isso. Que vergonha isso ainda ser possível. Que vergonha isso ser normalizado, né? E eu sinto que assim, o Thiago, ele devia estar aqui, né? O Daniel devia estar aqui. A gente fez leves adaptações, assim, a mãe do Boca ser negra, né? Tinha isso, veio no filme. Então, são algumas coisas que a gente foi implementando justamente para ter esse quê. Só que ao mesmo tempo, então tem toda essa parte negativa. Tem uma parte positiva muito grande, porque essa história, na verdade, ela é narrada por mulheres. É a história de um homem que, quem ele é, é uma dúvida gigante que uma mulher é colocada. Então a voz que está sendo escutada o filme inteiro é de uma mulher. A protagonista, durante as histórias, é uma mulher. E é uma mulher empoderada, que faz o que quer. Então, numa hora ela pode ser redimida, né? Ela é totalmente, né, diminuída pelo marido, mas na outra ela mata o marido, ela odeia ele, ela trai, ela... E tem a Gigi também, que é uma personagem que também é empoderada, né? Ela fala o que quer, ela é... Então tem essa coisa dúbia nessa história, que ao mesmo tempo ela é muito atual, por causa disso.
A Gigi, ela é...
Ouça me bem, amor, preste atenção.
Olá, Lorena, eu quero dizer que eu tô muito nervoso de estar aqui na sua frente, porque eu sou um enorme fã, eu sou um enorme fã de tudo que você faz. Inclusive, eu sou apaixonado por Samantha. Nossa, olha, eu assisti aquilo várias vezes, aquilo é minha nova bíblia. Mas eu tô muito numa discussão recente, ultimamente com meus amigos sobre a democratização da cultura e a democratização do conhecimento de uma forma geral. Eu acho que é importante filmes como Boca de Ouro, porque eles traduzem aquilo que a gente estava conversando, um texto do Nelson Rodrigues que é cíclico, que é atual, que vai ser atual daqui a 1000 anos, porque a nossa sociedade, principalmente a brasileira, é construída desses ciclos. Como que é ter a oportunidade de traduzir conhecimento de uma forma tão bonita, tão linda, tão verdadeira e tão engraçada? Como é essa inspiração, como que é essa vontade?
Vamos lá, vamos por partes. Então, primeira coisa, eu tô muito nervosa de estar aqui. Eu fico nervosa sempre, fico nervosa até hoje. Estreia de filme, entrevista, tudo. Então, se você tá nervoso, pensa que eu também tô e a gente relaxa, pode ser? Então, maravilha. Eu acho que, assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Samantha, eu amo Samantha, que bom que você assiste. Tô super animada com Impuros também, que é a série que eu faço da Fox. Se você assistiu, o Rafael tá lá no Emmy, tô muito animada por ele. E a gente tá filmando a terceira temporada. Mas eu acho assim, o que você falou, essas perguntas são muito profundas e maravilhosas. Queria te parabenizar por isso primeiro. Mas, pois é, a democratização do acesso à cultura é uma coisa extremamente necessária. Não tem como. Se a gente começar a pensar que tem gente no Brasil que não é alfabetizado, que não tem, nunca teve uma televisão, smartphone, que é uma coisa comum aqui no nosso, né, nos centros urbanos, nunca chegou, não sabe o que é, a gente começa a repensar e questionar essa democratização do acesso à cultura, né? Ao mesmo tempo, tem várias culturas que escolhem não ter isso. Então, se a gente for para tribos indígenas no Brasil, não ter televisão, que bom! Ou se tem, que ótimo também! Tem uma dificuldade aí da gente entender o que pode e o que não pode. Eu acho a grande importância, para mim, da democratização do acesso à arte é as pessoas terem senso crítico. Então é você assistir uma história dessa e poder, em vez de olhar e falar, vou copiar o Boca de Ouro, é você sair da sala de cinema falando, nossa, que nojo, eu quero não ser que nem esse cara. Ou, ah, olha, ele deu um tapa na mulher, que horror, eu jamais faria isso. Porque o que é uma linha muito tênue pra mim da arte, porque o que copia? A arte copia a vida ou a vida copia a arte? É uma linha tênue da gente entender esses ciclos, né? Então... Assim, eu nunca pensei que esse filme estaria tão atual. E nesse momento, a gente está num momento de violência, das pessoas cometendo cada vez mais crimes bárbaros, de um jeito que eu achei que já ia ter acabado há muito tempo. Então, é uma situação delicada. E eu acho que, assim, na minha opinião, e na opinião de várias pesquisas, se você pesquisar, mas eu não vou saber citar quais, a cultura é o que dá a mais rápida resposta de reestruturação e ressignificação de uma sociedade. Então eu sinto que pelo teatro, pela arte, pelo cinema, é como a gente realmente consegue diminuir violência, incentivar as pessoas a fazerem coisas que façam elas pensar, refletir, que é o que eu estava te falando do senso crítico. Então acho que é bem por aí, sabe? Para mim é uma honra estar fazendo um filme desse. Para mim sair do filme e ter um debate como esse que a gente teve aqui hoje no Festival de Brasília é... enriquecedor num nível absurdo, porque eu vejo que as pessoas estão realmente questionando, e é pra isso que serve a arte, pra gente questionar, fazer pensar, né?
Eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente expõe esse tipo de arte, qualquer tipo de arte na verdade, pela literalização do que está sendo passado pela tela. É muito fácil nesse filme, não sei se é pelo texto do Nelson ou se é pela direção atual, de ver que aquilo é uma ironia, de ver que aquilo é uma sátira, de ver que o tapa na sua cara, ele significa algo, mas ele não deve ser levado como literal. A gente no BacanaCast discutiu recentemente sobre o Coringa, e o meu maior medo no Coringa é as pessoas levarem o discurso que o Coringa tem como literal. De que o Arthur, ele é um coitado e que a violência empregada por ele justifica pelo que ele passou. O Nelson, ele é muito bom em não fazer isso.
É, assim, o Nelson tem muito isso, mesmo assim ele é extremamente criticado. Então tem uma galera que fala que Nelson Rodrigues não pode ser feito hoje em dia, que a gente não pode retratar isso. E pra mim, isso também é um cuidado da direção. De fazer isso, eu como espectadora do filme que eu mesma fiz, eu me sinto enojada, eu me sinto mal, eu me sinto diminuída, aquilo vai me dando uma angústia, eu acho que isso é importante. E pra mim, eu acho que o filme do Coringa faz a mesma coisa. Eu te confesso que eu saí do filme do Coringa extremamente deprimida, né? É uma distopia total do que pode ser o nosso futuro, mas ao mesmo tempo pensando, se esses meninos não forem... violentados criança, seria muito mais fácil de não ter essa onda de violência tão forte no futuro, meninos, meninas, quem for, né? Violência gera violência, na minha opinião. Então esse filme também prega isso. Eu acho que essa questão da ironia e de ser tudo enfim, visto como não real ou real é uma questão muito forte do texto e da direção. Então, eu fico muito triste com a onda de pessoas que diz que Nelson não pode ser montado. Porque eu acho que ele tem que ser montado num viés crítico. Num viés de você apontar. Ele está criticando, ele está ironizando. Isso não está certo. Olha como a sociedade é. E, infelizmente, ela é atual. Que horror, né? Mas eu espero que esse filme faça as pessoas verem assim um tapa na cara de uma mulher... Uma mulher ser degolada por dinheiro, por fama, e pensarem que nojo, que horror.
Muito obrigado, Lorena. Muito obrigado. Se você já era apaixonante pra mim antes, agora você é minha diva. Você é minha Grace Kelly.
Ai, nossa, que honra. Muito obrigada. Eu te digo que do nosso tamanho, eu sou uma mini diva. Olha a minha altura. Eu sou, tipo, mini diva. Mas
enorme, enorme.
Ai, muito obrigada. Somos todos. Obrigada.
Alô, Marcos, de novo, eu falei meia coisa pra Lorena, eu acompanho você desde muito pequeno, eu tô sempre acostumada a ver você em todas as plataformas, seja cinema, teatro, televisão, eu sou apaixonado pelo seu trabalho, mas eu queria perguntar pra você qual é a palavra que você usa pra descrever esse filme? Uma palavrinha só.
Humildade. Porque a gente trata de tantas questões, o filme tem tantas camadas, são tantas possibilidades, que se você não tiver um olhar humilde para aquilo ali, se você coloca alguma soberba, se você coloca alguma pretensão, se você coloca alguma defesa, você faz tudo ruir. Então eu acho que o Daniel Filho teve esse olhar de humildade sobre a obra do Nelson. E aí nos trouxe também esse olhar, é uma relação de humildade entre todos os parceiros, os atores. É um trabalho de equipe, 100% de equipe. Isso é muito importante.
Muito obrigado. Olha, eu posso tirar uma foto com você?
Você, isso é o que o amor faz.
Percebam, ouvintes, que o seu host perdeu a mão durante as entrevistas. Eu fiquei nervosíssimo perto da Lorena e perto do Marcos. Mas eu queria dizer que, perto disso, perto do nervosismo da Lorena, não tem. Eu tava muito mais nervoso, tava muito mais surtado. Mas essa é apenas uma aspas, esse foi o episódio do Boca de Ouro. O BacanaCast vai estar cobrindo o evento todo, do dia 22 ao dia 1º de dezembro. Vamos ter muito mais novidadezinhas por aí. Acompanhe o feed que vira e mexe, todo dia vai ter um episódio novo sobre o tema, sobre o filme, sobre o que a gente viu no dia anterior. Mas a gente tá ao vivo todos os dias no Instagram e no Twitter. O Instagram do BacanaCast é bacanacast@bacanacast e no Twitter é bacanacast com K. Muito obrigado e até amanhã. Esse podcast foi editado por Vini Castro.